Άρτους. Recebemos hoje aqui no nosso magazine Artes Albertino Bragança, político são-tomense, mas agora aqui na sua qualidade de escritor. Apresentou no dia 28 de julho o seu mais recente romance, Ao Cair da Noite, no auditório da UCLA em Lisboa. Para começar, a doutora, porquê apresentar este livro em Portugal?
Estou provisoriamente em Portugal, até por razões de saúde da minha esposa, e de modo que se prolonga por algum tempo, de maneira que tinha terminado o livro já há alguns meses, e resolvi contactar as editoras das minhas amigas e conhecidas, e com a Colibri assinei então um contrato para a publicação do livro nesta altura. Todas as razões fundamentais que me levaram a publicar o livro em Portugal, o país onde me sinto bem e onde sou sempre bem acolhido.
Pois, o país onde estudou, a Universidade de Coimbra,
sim,
né?
Precisamente, que tem grandes recordações.
Ao Cair da Noite, porquê este título? O que é que este título quer dizer?
Curiosamente, a pergunta que você me faz, João Matos, é aquilo que ainda diz mudar. Mas o que terá acontecido ao cair da noite para impressionar tanto Albertino Bragança, que mora em verdade por um tipo tão enigmático? Bom, não é assim tão enigmático ao cair da noite, porque foi ao cair da noite que criei um espaço, um litígio entre um casal, em que o marido convida a esposa para jantar fora, mas afinal era para ir para um lugar ermo para praticar o homicídio, para matar. Mas não chegou a concretizar. Sabe que a questão do crime passional tem tido uma grande propagação. É um ato de transgressão que ocorre em todos os países do mundo. Sobretudo, agora é que as mulheres têm feito conquistas assinaláveis em matéria dos direitos humanos, compreende? E então é algo que me preocupa, que acontece muito em África, e não só em África, também mesmo na Europa, onde ainda assim, não obstante a liberalização que se criou, a partir do momento que as mulheres ganharam direitos que não tinham, ainda assim é algo preocupante, e daí eu ter recorrido a esse papo para escrever um livro.
Temos aqui as grandes linhas do romance. A mulher é uma, se não a principal personagem do seu romance?
Sim, é a principal personagem na medida em que ela ia sendo vítima de algo muito ultrajante e de horripilante mesmo, que é o crime passional, mas ela soube evitá-lo. E a questão que eu coloco é saber se, depois de uma ameaça tão clara, uma ameaça horrível feita pelo marido a uma mulher, será que é possível a reconciliação?
O ato não foi consumado, o marido não matou a mulher.
Não, o ato não foi consumado, mas o marido procura a reconciliação. Ele quer corrigir a sua atitude, ele lamenta os fatores que terão levado a este ato extremo, mas a mulher sabe que ele ama-a bastante e o amor é recíproco. Mas será que isso é possível? Será que uma mulher vai aceder ainda a um novo relacionamento depois de uma ameaça tão desesperada?
Esse lugar estranho para onde o marido leva a mulher pode ser em São Tomé e Príncipe? Podemos situar isto em São Tomé e Príncipe?
Não, vamos situar em São Tomé e Príncipe. Eu sei que essa ameaça teve repercussões entre quase todo o mundo, mas eu situo a ação em São Tomé e Príncipe, porque já aconteceu até com consequências muito dramáticas, com o assassinato da mulher, mas quis a todo o trânsito evitar chegar a este limite. E o narrador, portanto, no caso do meu livro, ele tende a fazer a reaproximação do casal. Será que eu consigo? Esta é uma questão que eu deixo no ar e os leitores irão ver que a minha posição em relação a essa matéria. Outra questão que eu quis dizer à baila é o seguinte: será que o marido tinha razões concretas que pudessem acreditar na infidelidade da mulher? Ou tu não passava de meros boatos, onde, tanto nem em outros países são muito fertas, sobretudo em países pequenos, esses boatos têm uma repercussão enorme, não? E podem levar até a esse extremo dos assassinatos. Mas o ato não se consumou e todo o livro vai no sentido de tornar ainda possível este relacionamento, o que, bom, eu não revelo nessa entrevista e deixo ao cuidado dos leitores.
há uma divisão de águas entre o narrador e o autor, o escritor Albertino Bragança?
Foi uma questão que é muito discutida a nível da literatura. O escritor e o narrador. Bom, o escritor consegue a história, mas quem a conta é o narrador. E muitas vezes o narrador apercebe-se de coisas que podem passar ao próprio escritor, compreende? Daí essa dissonância entre um e outro.
É o seu terceiro romance, Ao Cair da Noite, não é?
É o terceiro romance e é o quinto livro, e você viu dos livros de conto.
Pois, porque é contista também.
É o quinto livro. É o segundo na Colibri, houve o Roda do Robô pela primeira edição em Santo Tomé, mas depois foi publicado pela editora Caminho. E pronto, houve o Clarão sobre a Bahia e a Orelha de Vento.
O senhor é político também, exerceu vários cargos ministeriais em São Tomé e Príncipe. Neste livro e nos seus livros, de uma maneira geral, consegue separar a escrita e a política, ou a política entra nos seus livros?
É muito difícil separar uma coisa da outra, porque a política faz parte da vida, da sociedade, e a sociedade não será da força. As relações conjugais, as relações interpessoais, mas também a sociedade que a todos une. E por isso mesmo a política é uma parte dessa sociedade e não pode estar posta de parte na medida em que tudo se joga na sociedade e os autores sociais, eles abarcam várias profissões, vários meios e a política não pode ser indiferente a tudo isso.
Agora que está a falar da sociedade, qual é a sua tese? O senhor defende a tese de alguns romancistas que dizem que escrevem romances não para contar ficção, mas para contar verdades, que o que está nos romances é a realidade da vida.
É mesmo, quer dizer, é ficção na medida em que se inventam os fatos. O que se conta nos romances se baseia na ficção, mas extrapola da própria sociedade e da própria verdade social. Quer dizer que as ideias que floram ao pensamento, ao escrever, elas decorrem da experiência adquirida na minha vida política, social e outras, conjugal, etc. De maneira que eu não acho que haja um passo tão grande entre a ficção e a realidade, porque a ficção nasce da realidade vivida por cada um dos leitores.
Já dissemos que é contista também. Como é que trabalha quando está a escrever um conto e um romance? Há alguns estudiosos que dizem que é difícil escrever um conto porque é muito compactado, mas há outros que dizem que é mais difícil escrever um romance. Qual é a sua tese?
Só os autores poderão dizer com propriedade, na linha em que, vou dizer, a quem reconhece a mim um contista, porque eu estou sempre a contar histórias, compreende? E por isso mesmo as pessoas que me conhecem acham que eu devia dedicar-me única e exclusivamente à produção de contos. Bom, mas o conto, de facto, é compacto, mas o conto tem a vantagem de, em 6-7 páginas, conseguir trazer ao público e as ideias fundamentais que dão a sua origem. Enquanto o romance, a questão do romance é a trama, o enredo, portanto, implica várias pessoas, várias situações, e as conexões entre essas pessoas são, contra mim, o mais complicado em quem escreve um romance. Claro que há romances de uma grande dimensão e outros romances mais curtos. E há o conto, no meio há a novela, que era uma forma, eu não concordo muito em tentar criar uma estação intermédia entre o conto e o romance, mas eu valorizo sobretudo a capacidade de criação, a capacidade de ficcionar a realidade e a capacidade de, em poucas ou em muitas linhas, trazer à baila aquilo que são, digamos, os fatos mais importantes e que brigam mais com a sociedade em que nós estamos inseridos. Eu, no Cair da Noite, claro que não me abstraí da política, não me abstraí da sociedade santamente e, como poderá ver, eu trouxe à consideração das pessoas realidades ligadas ao passado, mas que são identificáveis com o presente que nós vivemos, portanto, quer no meu país, quer a nível do universo em geral.
O romance ao cair da noite, quando é que vai ser apresentado em São Tomé e Príncipe?
Ainda não sei quando eu regressar a São Tomé e Príncipe, vai ser apresentado, tem um patrocínio do Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, de maneira que eu terei que apresentar na biblioteca do banco, tal como está inserido no acordo entre eu e o Banco Internacional.
Para concluirmos, como é que está o panorama da literatura, de uma maneira geral, em São Tomé e Príncipe?
Eu acho que nós vivemos momentos muito difíceis. Sabe que quando a economia briga com dificuldades que nós vivemos em São Tomé e Príncipe, quando a vida económica confronta-se com dificuldades tão grandes e de uma duração tão ampla, é sinal que isto tem repercussões diretas sobre a literatura e sobre a cultura em geral. Pode dizer que em São Tomé e Príncipe, pode dizer-se que não existe uma grande atração pela leitura, ainda não, mas eu estou convencido que os livros, os meus e os outros autores, cada vez que esses livros tragam ao conhecimento das pessoas as realidades que elas vivem e, sobretudo, a ideia da esperança de um futuro, essa opção para a leitura irá aumentar e os santomenses poderão, digamos, ter mais tempo e mais disponibilidade e mais disposição para a leitura que têm hoje.
Albertino Bragança, político são-tomense, antigo ministro, escritor, romancista e intelectual são-tomense, acompanhou-nos neste magazine Artes. Gratos pela atenção dispensada. Até à próxima.
Bagararu na da besi.